Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Paulo, Belo Horizonte e Recife.
Eu resido em Curitiba, sou idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado do Fernando Rosenbaum e também estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. E eu participo de uma rede de embaixadores da bicicleta, articulados por uma organização não governamental, a BIC. Ela tem sede na Holanda e ela promove esse network, ela promove essa articulação entre os embaixadores da bicicleta. E eu estou representando Curitiba. Enfim, em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Conheça a nossa patrocinadora, a GoCycle. É o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica aqui em Curitiba, na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Se você for lá acessar no site gocycle.com.br, você vai ver que dá para fazer vários tipos de aulas em cima de bicicletas super tecnológicas, de altíssima qualidade. Dá para você fazer treinamento de performance, dá para fazer treinamento com imerso em várias telas que te levam para as cidades mais lindas do mundo para você pedalar. Enfim, aulas indoor pedalando, super interessante, né? Então, para você fazer as aulas, acessa via aplicativo. E tem mais uma coisinha, vou deixar até uma dica. Se vocês tiverem interesse, se inscreverem pelo aplicativo, fazerem aulas, né, pegarem os créditos e fazerem as aulas na GoCycle, de segunda a quarta, você ganha mais cupons para concorrer à bicicleta Soul, uma das melhores marcas que a gente tem no mercado hoje em dia. Vai ser sorteada a bicicleta Soul no final deste ano, lá por novembro, por aí. Essa é uma promoção que já aconteceu ano passado e voltou. Então tá aí, uma dica, tá? De segunda a quarta, o seu cupom, as suas aulas vão valer mais para ser sorteado, para ganhar a bicicleta Soul. Dá uma acessada lá no site para saber mais. GoCycle.com.br, beleza? E hoje iniciamos bloco bate-papo para a região metropolitana de Curitiba, para a RMC. Reconhecendo que as nossas fronteiras não são mais as mesmas, a nossa mobilidade cruza os territórios de forma física e virtual, e a gente também tem noção de que as nossas mensagens e o nosso corpo já consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Claro, por causa da tecnologia e também por essas operações remotas que tivemos mais destaque agora na pandemia. Com a colaboração da Ciclo Iguaçu, a região metropolitana de Curitiba tem revelado urgências e projetos necessários para a ciclomobilidade. Foi feita uma pesquisa em 2020, uma pesquisa recente, então, acho que no começo de 2020, que perguntava para as pessoas qual era a usabilidade delas através da bicicleta entre os municípios. E a gente teve uma resposta surpreendente. 80%, cerca de 80% de todos os participantes, foram 500 pessoas que responderam essa pesquisa, revelaram pedalar nas estradas entre municípios por diversos interesses. Por trabalho, por esporte, enfim, diversos interesses. Então, é algo pulsante, algo forte para a gente poder considerar tanto os nossos planos de município, quando a gente também pensa em estrutura cicloviária em Curitiba e região metropolitana. E assim, neste programa, o primeiro programa, a gente vai avançar ao leste. Nós vamos para leste, partindo aqui de Curitiba. Sentido litoral. A cidade que a gente vai falar é São José dos Pinhais, onde está instalado o Aeroporto Internacional Afonso Pena. É o terceiro polo automobilístico do Brasil. Tem uma área rural maior do que a área urbana, porcentagem. e é a quinta maior cidade da região metropolitana de Curitiba. Se você chegar para circular em São José dos Pinhais, você vai precisar ir pegar um ônibus, se for um pedestre, e precisa de transporte coletivo. Você vai precisar ter um cartão de transporte. E antes, você vai precisar fazer um cadastro no terminal de ônibus. Então, vamos analisar. A gente está falando de uma cidade que tem esse destaque na área automobilística e que tem essa questão de acesso para o transporte público através de um cartão. Não é tão fácil você chegar, não é todos os ônibus que você pode chegar com dinheiro e entrar e pagar passagem com dinheiro. E se for o caso, ela fica um pouco mais cara, em cerca de R$5. Isso também acontece em Curitiba. Em Curitiba a gente também tem ônibus e linhas de ônibus que a gente só consegue acessar com cartão. Eu levanto aqui uma crítica, porque a gente pensando em um estrangeiro ou um visitante na nossa cidade talvez tenha dificuldade para circular internamente. Aí uma área do turismo para a gente pensar em conjunto. Mas enfim, então pensando nesse contexto, São José dos Pinhais lançou recentemente um projeto que valoriza a bicicleta. Um modal alternativo e, ao meu ver, muito inteligente essa iniciativa, para oferecer tanta alternativa, para oferecer também um respaldo no campo do meio ambiente, né, da qualidade de vida, da saúde das pessoas, mas também pelo deslocamento, para oferecer uma alternativa ao deslocamento. São quase 6 quilômetros de extensão, de estrutura cicloviária, centro, perto da Prefeitura de São José dos Pinhais. E vou chamar, então, o nosso primeiro convidado, já está aqui conectado com a gente, Luiz Calhau. Olá, Luiz. Está aqui com a gente, conectado. Nós estamos numa transmissão remota. O André está lá na cabine, no rádio, na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. E estamos aqui com o Calhau. Calhau, você está em São José dos Pinhais?
Oi, Patrícia. Tudo bom?
Tô, sim. Tudo bem, Luiz.
Estou aqui na prefeitura e estou à disposição também para bater esse papo com vocês, tá bom? E já agradeço esse contato e esse convite.
Ah, eu agradeço o seu aceite. Eu sou fã do seu trabalho, da sua dissertação de mestrado, você sabe disso. E Luiz Calhau, gente, nosso convidado, estou muito honrada em tê-lo aqui no programa. É engenheiro civil, especialista em direito à cidade e gestão urbana, mestre em planejamento urbano e hoje é chefe de engenharia de tráfego de São José dos Pinhais. Eu falei da dissertação de mestrado do Luiz Calhau, ela foi em 2019, foi apresentada em 2019, e o nome é O Exercício de Poder no Transporte Público de 2008 a 2018. Isso falando na cidade de Curitiba. Não é verdade? Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, né?
Exatamente. Obrigado, viu, Patrícia?
De nada. Luiz, vou lançar já uma pergunta para você. Me diga, por gentileza, se teve alguma pesquisa, se teve algum dado que amparou a instalação dessa malha cicloviária, dessa estrutura cicloviária em São José dos Pinhais, essa recente infraestrutura de quase 6 quilômetros, primeiro anel central cicloviário de São José dos Pinhais. Foi amparado em alguma pesquisa? Teve algum dado em relação a isso?
Então é o seguinte, desculpa, viu, Patrícia, às vezes eu vou mutar o microfone, a gente está saindo aqui, e aí o pessoal provavelmente vai fazer, né, algum burburinho de conversa e tal, mas
vou tentar... Tá bom, eu vou levar bronca do pessoal lá da rádio, mas eu consigo te ouvir bem por enquanto.
Ah, maravilha, maravilha. Bom, para te responder então essa primeira pergunta, o município... esteve amparado, não necessariamente num estudo, certo? Não um estudo de contagem, algo um pouco mais fechado. Mas sim uma percepção do uso da bicicleta no centro da cidade. Então, essa estrutura que você se referiu é uma estrutura que foi feita basicamente no centro da cidade, certo? E uma necessidade de conectar com a estrutura existente metropolitana, que conecta, então, a Avenida Marechal Floriano Peixoto, né?
No Boqueirão.
Tipo, né? No Boqueirão, com a Avenida das Américas em São José dos Pinhais. Então, essa foi uma demanda de infraestrutura. E o dado principal utilizado para amparar, digamos assim, essa decisão foi o dado de segurança, né? Então a gente viu que a segurança do ciclista no centro da cidade estava extremamente prejudicada. A gente tem dados de acidentes com ciclistas em toda a cidade, não só no centro, mas a gente também contou com esses dados. E aí a ideia foi basicamente inaugurar uma infraestrutura separada, certo? Uma infraestrutura dedicada ao ciclista, dando completa segurança a esse tipo de transporte no centro da cidade, no momento. E aí, no futuro, a gente quer expandir isso para o resto da cidade, uma infraestrutura dedicada, né? 100% dedicada ao ciclista e com o mínimo de conflitos possível, tá? Então foi basicamente assim que a gente pensou, a partir da conexão metropolitana e a partir da segurança viária do ciclista.
É bem como a gente viu que essa conexão metropolitana é algo que já não dá mais para ignorar, né? Existem muitas justificativas que fazem a população de um município e de outro, e ainda outros, né? Não precisa só falar entre esses dois municípios, no caso Curitiba e São José dos Pinhais, mas existe então vários motivos que fazem com que as pessoas usem a bicicleta para fazer esse tal. Você falou que são os dados, basicamente os dados de segurança, ou no caso, imagino eu, que são as colisões, né, os quadros, os números de colisões que motivaram a instalação do primeiro anel central cicloviário em São José dos Pinhais. Você tem esses dados aí para a gente se orientar? Ele se refere a essa região ou em outra região de São José?
Eu estou, inclusive, abrindo esses dados aqui agora para ver. Não são dados muito detalhados, tá? Mas a gente tem, sim, esses dados. Basicamente, é um dado mais geral do município, então a gente acaba tendo mais colisões nas rodovias, principalmente na rodovia 277, na BR-277, que é muito utilizada no final de semana, e a gente tem casos já emblemáticos, né, de colisões com morte, infelizmente. Inclusive a gente está pensando, junto com a próxima concessão, a gente está pensando já em alguns projetos de sinalização, alguma intervenção um pouco mais rígida aí também, mas de fato a gente tem esses dados. Estou agora acessando eles aqui, por isso que eu já estou na prefeitura, viu, Patrícia? Já estou aqui para deixar
qualquer
tudo.
Coisa, tirar dúvida aí mesmo.
Maravilha.
Você falou das concessões, você está falando ainda de um processo que está em negociação, ou seja, estamos falando das futuras concessões, e daí a gente está falando num estágio de edital, de contrato, né? Ou você ainda consegue mexer alguma coisa concluindo agora, né, em 2021? Qual que é a esperança que a gente tem em relação a isso?
O que eu estou falando é basicamente na renovação, né? A gente tem uma série de demandas também, a gente contribui dentro do edital, e a gente vai tentar contribuir nesse sentido dentro do edital. A gente também pode fazer, o que acontece é que existe um diálogo, sempre um diálogo, entre a concessionária e o município, e isso deve ser resolvido nesse diálogo. Então a gente compartilha informações para planejar o território, e a gente pode propor, inclusive, obras e trocar informação, né? É claro que existe um contrato a ser cumprido por parte das empresas. Muitas vezes essas obras acabam excedendo esse contrato ou por algum motivo não são realizadas, mas a gente consegue até certo ponto interferir e propor em cima desse espaço, e aí a gente vai tentar fazer isso, principalmente em algo mais urgente, que é a questão da sinalização. Então, ali, um trecho bem, bem crítico da BR-277, a gente quer propor uma sinalização que é algo mais, digamos, mais viável e que a gente consegue propor em curto prazo. Né? Não necessariamente necessita da concessão, mas a gente sabe que as concessionárias, quando chegam no fim do contrato, em geral, o diálogo é um pouco mais complicado, até porque a quantidade de pessoas trabalhando acaba diminuindo, as sedes já estão finalizando. Então é sempre importante utilizar esse momento para contribuir com o edital, e assim que tiver uma nova concessão, abrir diálogo para poder fazer com que as obras sejam feitos nesse trecho também beneficia o município e a região metropolitana.
Sim, eu acho que uma coisa que não dá para ignorar com essa sua fala é a lembrança da campanha da Cipiguaçu 15x30, né? Que é uma tentativa da comunidade, da associação, mas também de todos os ciclistas, de todos os interessados, inclusive o Estado, de rever como tem sido feito esses contratos com as concessionárias e reconhecer alguns gaps, né, alguns buracos que a gente estava convivendo até hoje, que é essa falta de exigência de ter qualidade para uma infraestrutura cicloviária, inclusive de ter uma infraestrutura cicloviária, ter pesquisa em torno disso. E lembrando então que o governo, o Estado, tem o papel de exigir isso nessa relação entre a concessionária e o Estado para poder atender de fato a comunidade. Você acha, enquanto você fala para a gente, não sei se você já encontrou os dados, deixa eu te perguntar, será que esse exemplo do primeiro anel central, que tem uma infraestrutura bastante segregada, né? Ela tem um trecho ali de uma infraestrutura segregada, de proteção mesmo em relação aos veículos para os ciclistas. Você acha que essa é uma referência para os próximos projetos ou estou ousando demais? Será que a gente tem como referência do que foi feito ali no centro? Será que próximos projetos que contemplem a ciclomobilidade vão ter essa referência ou vai variar?
Não, certamente. Acho que é a referência que a gente estabeleceu até em termos de execução orçamentária. Então, a gente já sabe agora quanto custa, a gente tem um contrato em vigência, a gente está num ritmo de projeto, né, já para implementar as novas conexões, a gente quer fazer um segundo anel central, um pouco mais abrangente. Então, a gente está já com isso bem preparado. Assim, agora, tem alguns momentos que a gente precisa observar características das vias, né? Então, por exemplo, em algumas vias de maior custo, a gente precisa colocar uma maior separação da ciclovia, e então o taxão e a pintura já não satisfazem, digamos assim, tá?
Então aí... Você está falando talvez da Avenida Rubem Barbosa?
Sim, esse é um caso. Se a gente entrar na Avenida Rui Barbosa com a infraestrutura que a gente está colocando no centro aqui, provavelmente você vai ter ali um compasso entre a velocidade e inclusive o porte dos veículos com a mobilidade do ciclista, certo? Então ali, por exemplo, em alguns locais, sim, você precisa dar mais estrutura e dar mais proteção ao ciclista. Aí a ciclovia tem que ser mais estruturada, separada por meio fio, separada às vezes por algum tipo de paisagismo. Então, só que ali, de novo, né, são locais que são, digamos, tipologias que demandam mais espaço, que demandam muitas vezes apropriação, que demandam obras mais caras, então, que demoram mais em termos de planejamento, projeto e execução.
Sim, eu acho que o Luiz Calhau, ele sabe já, eu vou falar só porque a gente está no ar aqui. Tem projetos que a Ciclo Iguaçu faz sugestões, né? A gente tem a equipe técnica da Ciclo Iguaçu, que eu admiro muito, inclusive são engenheiros, designers, todos são voluntários, que observam esses projetos que são lançados pelo governo. Às vezes a gente consegue participar lá no comecinho, mas isso é muito raro. Porém, quando a gente vê um plano cicloviário, no caso, esse projeto lançado aqui em São José dos Pinhais, a Ciclo Iguaçu lançou sugestões, lançou observações, né, pedindo algumas melhorias, reconheceu, de fato, alguns pontos que são muito positivos, mas pediu revisão em alguns pontos. Eu vou fazer o seguinte, a gente está chegando no final desse primeiro bloco. A gente vai continuar falando de São José dos Pinhais. A gente tem mais convidados também nesse programa. Convido o Luiz Calhau se quiser continuar aqui no programa. E a gente vai falar sobre essas sugestões feitas pela Ciclo Iguaçu nesse anel cicloviário, nesse anel central cicloviário. E vamos ver o que a gente consegue ter de resposta, se a gente vai conseguir ter essas melhorias. A gente vai para o intervalo e volta já com essas respostas. Tá bom? Até breve.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.